E H1N1 preocupa os brasileiros. A epidemia da doença que já atingiu o país anos atrás volta a trazer também a figura do Tamiflu, o medicamento que combate a doença. E para falar um pouco sobre esse tema, eu converso com Sidney Mella, que é coordenador do curso de farmácia da Unicesumar. Professor Sidney, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando se fala do Tamiflu, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. O que é o H1N1 e por que o Tamiflu tem essa peculiaridade de ser um medicamento para combatê-lo?
Bem, Gilson, H1N1 é o vírus da gripe A que a gente fala, né? Mas o Tamiflu ele combate não só o H1N1, como também o influenza B, né? A gente fala do vírus influenza A e influenza B, então ele combate os dois tipos de vírus. O H1N1, pelo próprio nome, né, ele é chamado desse jeito por causa de duas enzimas que ele tem, que é a hemaglutinina e a neuraminidase, ou seja, a hemaglutinina 1 e neuraminidase 1. E o Tamiflu ele vai agir justamente inibindo essa neuraminidase, né, que é uma enzima viral que está na superfície do vírus. Isso faz com que você dificulte a entrada do vírus na célula, e o vírus ele se multiplica dentro da célula e você inibe também depois a saída, a liberação das partículas virais para infectar as outras células. Ou seja, dessa maneira você diminui a carga viral e você faz com que a gripe ela tenha um período menor, aí, que ela tenha um tempo aí de acometimento do indivíduo menor.
A eficiência desse medicamento é 100% para a maior parte da população? Ou seja, se ele distribuído, se ele tomado, ele evita, por exemplo, mortes?
Nem sempre, Gilson. Vai depender muito de como o indivíduo vai responder ao vírus, né? Porque, no final das contas, essa agressividade que a gente tem do H1N1 é justamente por conta até da resposta imunológica que o indivíduo faz ao vírus, né? Mas, a partir do momento que você diminui a carga viral significativamente pela utilização do medicamento, você acaba tendo aí uma possibilidade de melhora.
Então significa que a gente não pode generalizar, cada indivíduo tem um histórico diferente e muitas vezes a pessoa acaba se agravando a doença mais por características próprias do organismo do que por um efeito que daria em qualquer outra pessoa.
Você tem que considerar que às vezes o indivíduo é imunodeprimido, que o vírus da gripe se dissemina mais e esses indivíduos inclusive devem ser não tratados só na hora que tem a doença, mas em alguns casos até fazer uma profilaxia com H1N1, né? A partir do momento que o indivíduo tem o contato com alguém que tenha a doença, você vai utilizar o H1N1 de maneira profilática até para evitar o desenvolvimento da doença.
O senhor falou de uma imunologia baixa, é isso?
Isso.
E aí o senhor falou de uma profilaxia. O que significaria isso para o nosso ouvinte entender? O que significaria monitorar esse indivíduo?
Então, quando eu tenho pacientes, por exemplo, transplantados, que utilizam medicamentos que vão diminuir a resistência do organismo, ou pacientes idosos, ou muito jovens também. Então, todas essas situações que a defesa do organismo está diminuída, deve-se fazer uma avaliação médica a partir do momento que você tem o contato com alguém que tenha a doença, e você pode até utilizar o medicamento de maneira profilática daí, né? Ou seja, antes de aparecer a doença, justamente para evitá-la.
O Tamiflu ele é recomendado para se tratar do H1N1, mas existem algumas contraindicações? Nem todo mundo pode tomar esse tipo de medicamento?
A princípio, Gilson, é um medicamento relativamente seguro. Como todo medicamento, a gente tem a possibilidade de reações adversas, né? As principais reações adversas que ele vai apresentar são distúrbios gastrointestinais, como náusea, vômito, algumas reações neurológicas, como dor de cabeça, distúrbio geral de dor, assim, que o paciente pode sentir, mas nada muito mais que isso. As interações com outros medicamentos também são pouco prováveis, né? Mas, como todo medicamento, a gente nunca sabe como que o indivíduo vai reagir individualmente, né? Então, tem que ser tomado com bastante cautela.
A história é, H1N1 é uma gripe que um dia vai se tornar um ciclo normal e os indivíduos vão ter mais resistência a ela, ou ela sempre vai significar essa ameaça?
Gilson, a questão é o seguinte, os vírus influenza A são vírus que acometem diversas espécies animais, né? Diferente dos vírus influenza B e C. Então, o que acontece? Assim como já houve a gripe espanhola lá em 1919-20, que matou muita gente, milhões de pessoas morreram por conta dela, o que pode acontecer é que alguns vírus que estão restritos a animais, de repente se adaptam e passam a fazer contaminação, né, a transmissão em seres humanos, né? Quando acontece isso, que foi o que aconteceu com H1N1 recentemente, o que acontece? A população não tem nenhum tipo de anticorpo, nenhum tipo de resistência pelo fato de estar há muito tempo sem ter contato com esse vírus. Então, por isso que o H1N1 ele acaba sendo, então, um vírus muito mais grave, né? Porque a gente não tem nenhum tipo de resistência contra o vírus, né? A tendência é que, com o passar do tempo, a gente possa até melhorar, criar algum tipo de resistência, mas pelo fato de ser um vírus que provém de outros animais, no caso H1N1, que é da gripe suína, né? Um vírus que estava no porco e se adaptou para o ser humano, ele acaba sendo mais grave justamente por essa razão, né? Da gente não ter tido tanto contato com ele.
Eu queria falar um pouquinho sobre a vacina, o ciclo da vacina, que a gente fala de todo ano as pessoas tomam a vacina para combater a gripe. Ela é eficaz, é uma eficiência 100%? E por que esse ciclo curto dela de um ano?
Gilson, a vacina ela não tem 100% de eficácia, né? Mas ela chega em algumas populações a 90%, se for uma população um pouco mais com deficiência no sistema imunológico, 70%, às vezes até menos que isso, tá? Mas a gente tem que tomar essa vacina anualmente porque os vírus que geram então a gripe todos os anos se modificam também. Então se estabelece o padrão da vacina para aquele ano. Para esse ano, por exemplo, em novembro saiu uma resolução da Anvisa, uma resolução RDC de diretoria colegiada, a resolução 48/2015, colocando então quais seriam os vírus que fariam a composição da vacina para esse ano, né? Então, hoje se tem a figura da vacina trivalente e da vacina tetravalente, né? A vacina trivalente contém 3 vírus, sendo 2 vírus A e 1 B, e a vacina tetravalente contém 2 vírus A e 2 vírus B. Tanto a trivalente quanto a tetravalente vai proteger muito bem contra a gripe, né? Por quê? Porque são feitas análises para se verificar quais são os vírus que vão gerar a epidemia em cada ano. Então, se determina o tipo de vírus que vai compor a vacina por ano, né? E por isso que a gente tem que tomar anualmente a vacina.
Então, quer dizer que a vacina ela é modificada, ela é renovada, vamos dizer assim.
Sim, para cada ano você tem vírus diferentes que vão compor a vacina.
Então, esse estudo sobre a doença, o H1N1, e quando a gente fala, o H1N1 não é um vírus permanente, ele é um vírus que também, como a própria vacina, todo ano ele se renova, se modifica.
Sim, pode haver modificações no tipo de vírus que vai acometer a epidemia da gripe no ano de 2017, por exemplo. Hoje, os dois vírus influenza A que a gente tem compondo a vacina é o H1N1, que é bem conhecido, né? E tem também o H3N2. Então, a vacina vai proteger tanto para o H1N1 quanto para o H3N2. E mais duas variáveis do vírus de influenza B, que é a Brisbane e a Fucket.
Esses termos todos, para o nosso ouvinte entender, significa então que você tem vírus diversos, eles têm categorias diversas. O senhor colocou que existe, por exemplo, H1N1, mas existem outros tipos, de influência A e influência B. Qual é a diferença entre, por exemplo, o A e o B? O B significa o quê?
Tá. O vírus de influenza A, como eu disse, são vírus que podem acometer outras espécies animais, né? Uhum. Os vírus de influenza B e C acometem só os seres humanos. Por acometerem outras espécies animais, as gripes que provêm do vírus A, elas são um pouco mais intensas, né? O vírus B seria, então, de gripes mais normais, assim, daquelas epidemias que a gente tem comumente, né? Que podem gerar até uma epidemia, mas é mais regionalizada. O vírus A tem esse potencial de gerar pandemia, né? Que é se espalhar pelo mundo inteiro. E o vírus C já seriam casos mais leves de gripe, então a gente não teria tanto problema com ele.
Por isso essa preocupação com o A e dele se transformar numa pandemia, mas a política pública é eficiente para tratar disso? A gente tem hoje mecanismos seguros para evitar aquilo que no passado se falava, que nós íamos ter uma gripe que contaminaria o mundo, seria difícil de controlar ela, teríamos muitas mortes?
Bem, Gilson, eu acho que a questão da política pública vai se pautar principalmente na vacinação, né? E hoje o Brasil já tem até uma política de vacinação bem estabelecida. A princípio se colocou para iniciar essa vacinação já 30 de abril, mas está até se avaliando para diminuir esse tempo, né, para começar a liberar essa vacina antes. E o que acontece é que tem que trabalhar muito também na política pública a questão das informações, né, para se evitar essa contaminação, a questão de lavar a mão, manter o ambiente ventilado, evitar coçar o olho, colocar a mão na boca, tomar mais água, se hidratar bastante durante os episódios de gripe também é importante, evitar tossir diretamente na mão, se for para tossir, tampar com o antebraço, enfim. São várias medidas que devem ser divulgadas justamente para que a gente possa ter esse controle aí da epidemia.
Mais uma vez, aquele papel do cidadão que, se ele se comportar bem de forma adequada, ele pode combater e muito essa doença.
Com certeza, depende muito da gente aí. E também a informação, né, que deve ser disseminada para que a gente evite, então, essa doença aí que gera tanto problema para a gente.
Professor Sidney, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Tá, obrigado você, Gilson. Bom dia e bom dia para todos os ouvintes.
Conversei com o Sidney Mello, coordenador do curso de farmácia da Unicesumar. Falamos um pouco sobre H1N1, falamos também sobre o Tamiflu, um medicamento que combate a doença, que não é 100%, mas tem eficácia. Falamos sobre a vacina, que se renova todos os anos, porque o próprio H1N1 também se renova enquanto vírus. A diferença entre o influenza A, que é o H1N1, e também B e C. O professor Sidney Mello deixou bem claro que os vírus de influenza A, como o H1N1, não dão só em seres humanos, mas também em animais. Já os de influenza B e C, só em seres humanos, aí provocando gripes mais fracas.